Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa da RFI direto de Paris. Hoje é segunda-feira, 14 de abril de 2025. A seguir teremos informações de nosso correspondente na América do Sul sobre o resultado do segundo turno das eleições no Equador. Depois, a imprensa francesa repercute o duplo bombardeio russo com mísseis de cruzeiro que matou civis no nordeste da Ucrânia neste fim de semana. O jovem artista plástico brasileiro Rafael Carneiro ganha retrospectiva em Paris. E na crônica O Mundo Agora, Flávio Aguiar fala sobre as consequências do tarifaço de Donald Trump.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
O presidente do Equador, Daniel Noboa, de 37 anos, reivindicou a vitória no segundo turno da eleição presidencial realizada neste domingo. Ele terá um mandato de 4 anos a partir do próximo dia 24 de maio. Pela segunda vez, Noboa ganhou da candidata Luísa Gonçalves, aliada do ex-presidente Rafael Correia, exilado desde 2017 na Bélgica e condenado à revelia por corrupção. Apurados quase 96% dos votos, Daniel Noboa tem 55,8%, enquanto Luísa Gonçalves tem 44,2%. A diferença de mais de 11 pontos percentuais não foi indicada por nenhuma pesquisa de opinião. Todos previam um empate técnico. Por isso, a candidata derrotada denunciou fraude e pediu a abertura das urnas para a recontagem dos votos. Daniel Noboa classificou a vitória como histórica e prepara uma nova reforma da Constituição equatoriana. Vamos conversar sobre os resultados desta eleição com nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende, que acompanhou a votação. Olá, Márcio, bom dia. Como aconteceu essa controvérsia em torno do resultado eleitoral?
Olha, quando a apuração dos votos chegou aos 90%, a presidente do Conselho Eleitoral do Equador, Diana Atamait, disse que a tendência de vitória de Daniel Noboa era irreversível e deu os parabéns ao eleito, consagrando o resultado eleitoral. Naquela altura, Daniel Noboa tinha uma vantagem superior aos 10 pontos sobre a candidata Luísa Gonçalves, algo que nenhuma pesquisa de opinião detectou. Aliás, as sondagens indicavam um empate técnico, tal como o resultado do primeiro turno, quando Noboa ficou apenas 0,17% à frente de Gonçalves. Acontece, porém, que a candidata derrotada, Luísa Gonçalves, se negou a reconhecer a vitória do oponente.
Agora, Márcio, o que Luísa Gonçalves alega para não reconhecer o resultado oficial?
Olha, basicamente, fraude. Luísa Gonçalves disse que vai pedir a abertura das urnas para a recontagem dos votos.
Hoy no reconocemos los resultados. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas.
A candidata não apresentou nenhuma prova da fraude eleitoral que acusou. Apenas se baseou em 11 pesquisas de opinião que apontavam uma vitória dela. No entanto, as pesquisas mais sérias davam um empate técnico entre os dois candidatos, com mínima vantagem para Daniel Noboa. A diferença superior a 10 pontos realmente não estava nos cálculos de ninguém.
E, Márcio, qual foi a reação de Daniel Noboa?
Bom, o presidente reeleito considerou que a vitória por mais de 10 pontos, com mais de 1 milhão de votos de vantagem, foi histórica. No primeiro turno, Noboa só tinha conseguido pouco mais de 16 mil votos de diferença. Agora, esses 16 mil votos se tornaram mais de 1 milhão. O reeleito disse que não resta nenhuma dúvida de que ele é o ganhador e agradeceu a vitória.
Muito gracias a todo el Ecuador, gracias. A todo mi equipo, gracias. A todas las personas que hoy como patriotas salieron adelante y votaron por ese nuevo Ecuador. Muchas gracias.
Agora, para quem não está familiarizado com o presidente do Equador, Márcio, quem é Daniel Noboa?
Olha, Daniel Noboa é um jovem empresário de 37 anos que chegou ao poder em 2023 com apenas 35. Noboa é herdeiro de Álvaro Noboa, o homem mais rico do Equador, que formou uma fortuna a partir do comércio de bananas. Álvaro Noboa, o pai, tentou 5 vezes ser eleito presidente, mas fracassou. O filho conseguiu nas 2 vezes que tentou. O eleito é um aliado do presidente norte-americano Donald Trump, com quem esteve no final do mês passado.
E para este segundo mandato, Márcio, agora completo, quais medidas são esperadas e quais são os principais desafios de Daniel Noboa?
Bom, Daniel Noboa quer reformar a Constituição do Equador para tornar juridicamente constitucionais as medidas de linha dura de combate ao crime organizado e para dar um viés liberal ao texto aprovado durante a presidência de Rafael Correa, com forte peso do Estado. Quanto aos desafios, o principal é o combate à violência, que em apenas 5 anos tornou o então pacífico Equador no país mais violento da América Latina, com maior número de homicídios per capita. Neste começo de 2025, a situação piorou, em média, um crime por hora. O Equador entrou em recessão no ano passado e tem enfrentado uma crise energética. Neste ano, a projeção é de um produto interno bruto 2% menor. O presidente tem uma boa base parlamentar, mas não é maioria. Vai precisar negociar para aprovar leis e reformas que revertam a atual situação do país.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
O duplo bombardeio russo com mísseis de cruzeiro contra civis no centro de Sumi, cidade do nordeste da Ucrânia, tem forte repercussão na imprensa francesa. O ataque aconteceu na manhã do domingo de Ramos, data importante para os cristãos que iam à missa para celebrar o começo da Semana Santa. A violência do ataque, que matou 32 adultos, 2 crianças, deixou 117 feridos, entre eles 15 menores, deixa poucas dúvidas, segundo analistas europeus, sobre a intenção do presidente russo Vladimir Putin de punir os ucranianos desta cidade, que serve de base para o vai-e-vem de militares ucranianos que invadiram a região russa de Kursk do outro lado da fronteira. O presidente Donald Trump evitou incriminar Moscou, disse apenas ter sido informado pelos russos que houve um erro terrível. Já o emissário especial da Casa Branca para a Ucrânia, Keith Kellogg, denunciou um ataque inaceitável que ultrapassou os limites da decência. O futuro chanceler alemão Friedrich Merz disse que Putin cometeu um grave crime de guerra ao bombardear civis. Segundo o jornal Le Figaro, Merz estaria disposto a fornecer mísseis de longo alcance para a Ucrânia, do modelo Taurus, capazes de atingir o território russo a longa distância do fronte de guerra. Para Merz, essa entrega depende apenas de uma coordenação entre os demais europeus aliados de Kiev. Ao Le Monde, o deputado ucraniano Alexander Meretsko, do partido do presidente Volodymyr Zelensky, recorda que a ideia de Trump era ter um cessar-fogo antes da Páscoa. Com o ataque a Sumi, diz o deputado, Putin envia a seguinte mensagem para o presidente americano: ou você aceita minhas condições nas negociações, ou nunca conseguirá um cessar-fogo até a Páscoa e parecerá um homem fraco, afirma o deputado.
RFI convida.
Adriana Brandão.
O artista plástico brasileiro Rafael Carneiro apresenta em Paris, no Espaço Molière, a exposição Da Fábrica ao Atelier. A mostra é uma retrospectiva do trabalho de Rafael Carneiro dos últimos 20 anos. Rafael, você tão jovem e já com uma retrospectiva, e uma retrospectiva em Paris.
É, comecei a pintar bastante cedo. A gente está mostrando, já tem trabalhos de 20 anos. Bastante contente, é a primeira vez que eu vejo trabalhos de épocas tão distintas juntos.
E a exposição então mostra realmente todas as etapas da sua carreira. Você começou com o abstrato, depois teve uma fase bem hiperrealista em que você reproduzia fotografias e mais recentemente você reproduz também fotografias nas suas obras, mas faz uma espécie de colagem.
Eu acho que acredito que talvez não todas as séries, todas as fases, mas boa parte delas. E de fato eu tive trabalhos figurativos, trabalhos que tinham essa ligação com uma imagem anterior, e agora produzindo mais pinturas abstratas, mas também tem alguma relação com a figuração.
Pois é, porque no seu trabalho, no centro do seu trabalho, tem essa reflexão sobre a imagem e a reprodução da imagem.
Sim, por muito tempo eu me interessei por essa espécie de tradução de imagens de outras linguagens para a pintura. E eu continuo fazendo isso também, mas nas últimas séries tem uma ênfase muito grande na materialidade por causa do início da fábrica.
Nessa exposição, vocês também ressaltam a importância dessa fábrica de tinta que você criou no Brasil, usando pigmentos brasileiros, uma descoberta que teve um impacto super importante na sua obra.
É, teve um impacto muito grande, mudou minha relação com a pintura, toda a pesquisa que a gente continua fazendo sobre os materiais. Eu fundei essa fábrica com outro pintor chamado Bruno Dunley, e a gente também não esperava e não entendia tão bem como o Brasil tinha uma falta de materiais, como isso era um problema tão grave. Também a gente tem ficado muito contente com o impacto que tem gerado no trabalho de outros pintores.
Que impacto é esse em relação à cena contemporânea brasileira?
É, a gente hoje consegue vender material de altíssima qualidade, desenvolver, na verdade, novos materiais por um preço que, mesmo sendo ainda um pouco caro, a gente sabe a realidade do Brasil financeira, é muito mais acessível, infinitamente mais acessível do que era possível se comprar importado no passado. Então as pessoas hoje têm com a gente uma variedade maior de material, com um preço mais acessível, e também a gente se esforça muito para divulgar e explicar a importância de um material profissional, qual a diferença, por que essas ferramentas podem ampliar as possibilidades poéticas.
Maior acessibilidade, mas também uma estética diferente nos seus quadros, dá para ver, as cores são muito mais vivas, tem uma espessura maior.
Com certeza, porque de fato a gente começou a se interessar muito pelos pigmentos, a história dos pigmentos, a materialidade única de cada um deles. E numa tinta estudante, que é o que se utilizava no Brasil até pouco tempo, era a opção mais acessível, você não consegue nem perceber qual a diferença material entre um pigmento e outro. Então essa pesquisa e essa tinta que a gente conseguiu criar e se aproximar fez com que mudasse completamente a minha relação com o material.
E mudou como?
Eu tinha uma relação com eles mais instrumental, e hoje me interessa muito a própria materialidade deles e tentar, na pintura, explorar essas características. E também a própria história da arte, entendendo melhor, estudando a história dos pigmentos, das tintas, a gente vai compreendendo melhor como o acesso aos materiais impactou na história da arte, no tipo de pintura que foi desenvolvido ao longo do tempo. Então, isso é uma reflexão que mudou minha relação com a minha pintura, mas também com a própria história da arte.
E você fala também um diálogo com o território brasileiro, porque cada um desses pigmentos vem de uma região diferente.
A gente utiliza pigmentos sintéticos também, mas a gente tem uma linha de terras brasileiras. Tem 10 cores hoje, tem uma cor linda que é um preto feito com turmalina negra, tem cores, uma terra verde de Minas Gerais. E os pigmentos naturais foram uma descoberta muito grande, porque eles têm uma materialidade única, cada um deles. E também é uma questão para a gente, foi uma questão de afirmação de autonomia, porque boa parte dessas cores, que nem são mais feitas com terras naturais, são vendidas para a gente assim como terra de Siena, terra de Cássio. Então a gente agora tem a terra de Rio Acima, tem a sombra Poços de Caldas, tem a turmalina negra. Então a gente sente que não é só vender uma tinta com um pigmento natural, mas também explicar o fato de que qualquer um no Brasil pode fazer uma tinta com esses pigmentos. Você pode fazer sua própria tinta com esses pigmentos da sua terra, da sua região, do seu quintal, né?
Você criou recentemente uma série que está exposta aqui. O que conta essa série que você criou com essas cores tão vivas, cores do Brasil?
Essa série, ela lida muito com essa pesquisa que a gente se envolveu na fábrica e com as descobertas que a gente foi fazendo. Então, no ateliê, o ateliê é um lugar de guerra, não é um lugar que você consegue ter um rigor de estudo, de pesquisa, que a fábrica me permite. Então, a gente colocou esse título exatamente por causa disso, porque a fábrica se tornou um pouco o ateliê, e o ateliê também repercute na fábrica. Então, essa série trata muito dessa pesquisa e dos desdobramentos dela no meu trabalho.
Muito obrigada, Rafael.
Obrigada, Adriana.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Flávio Aguiar.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, jogou a Europa numa verdadeira montanha russa. Ao dizer isso, não estou me referindo ao fato dele propor-se a negociar a situação da Ucrânia diretamente com Moscou. Refiro-me, isto sim, ao sobe e desce e aos solavancos em que ele atirou o continente europeu com seu tarifaço da semana passada e seu recuo parcial na sequência. Eu digo recuo parcial porque ele apenas suspendeu a sua aplicação aos países europeus por 90 dias, ao invés de revogar o tarifaço. Ao mesmo tempo, num primeiro momento, manteve sua aplicação e elevou a 145% para a China. Depois recuou de novo, isentando do tarifaço produtos eletrônicos chineses importados pelas Big Techs dos Estados Unidos. Fica a dúvida sobre o porquê desse último recuo, se foi a pressão das empresas norte-americanas ou o contratarifaço chinês, taxando em 125% produtos dos Estados Unidos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que anunciará a adoção de tarifas suplementares sobre produtos norte-americanos em retaliação, voltou atrás também, suspendendo sua aplicação imediata, embora as taxas extras sobre alumínio, aço e veículos europeus estejam mantidas. Complementando o vai e vem, disse que a Europa está pronta para negociar as medidas com os Estados Unidos, mas também está pronta para defender seus interesses. Ou seja, deu uma no cravo e outra na ferradura. No domingo, Mário Sefcovic, membro da Comissão Europeia e o seu encarregado da pasta de Comércio e Segurança Econômica, seguiu para Washington a fim de tentar um acordo sobre as tarifas. E von der Leyen acenou com a proposta de reduzir a zero as tarifas sobre produtos industrializados. Por outro lado, apesar do esforço por parte dos líderes europeus para demonstrarem unidade, a conjuntura voltou a expor algumas de suas diferenças. Ao invés da cautela demonstrada por von der Leyen, o ainda vice-chanceler e ministro da Economia alemão Robert Habeck, do Partido Verde, qualificou as medidas de Trump como absurdas. Bernd Lange, presidente do Comitê para o Comércio Internacional do Parlamento Europeu, qualificou as medidas de injustas e ironizou a declaração de Trump, para quem o tarifaço era o dia da libertação dos Estados Unidos, dizendo que ele era, na verdade, o dia da inflação para os consumidores norte-americanos e europeus. Um conceito que pode ajudar a entender o que está acontecendo é o de estado de exceção, estudado pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, a partir de sua formulação pelo jurista alemão Carl Schmitt, simpático aos nazistas, nos anos 20 e 30 do século passado. O conceito qualifica o comportamento de um governante que chega ao poder obedecendo às regras de um sistema político, mas a seguir as afronta ou suspende, mergulhando a sociedade primeiro num estado caótico de anomia e depois numa situação em que ele dita e aplica novas regras, como fizeram Hitler e Mussolini. De certo modo, é o que Trump está tentando fazer dentro e fora dos Estados Unidos. O governante do estado de exceção não tem propriamente aliados. Em seu lugar, acolhe vassalos, que trata bem se lhe obedecem ou agride e descarta se a ele se opõe. E é como Trump e sua equipe vêm tratando a Europa e outros países, querendo mantê-los ou reconduzi-los a um aprisco hegemônico dos Estados Unidos, cujo vetor principal de momento é o de conter e reverter a presença chinesa no comércio e na geopolítica internacionais. Também está claro o objetivo de atrair a Rússia, afastando-a da aliança com a China. O anúncio e o recuo parcial do tarifaço em relação à Europa cumpre esse objetivo. A mão que ameaça é a mesma que acena com a promessa de recompensa por um bom comportamento. Fica a ver se os europeus, com suas convergências e divergências, morderão esta isca.